Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aumenta para 130 mil receita bruta anual a empresários inscritos no MEI. Reforma tributária. Senado vai discutir proposta mais ampla a pedido de entidades. CPI da pandemia decide convocar novamente líder do governo após ataques às investigações. Boa noite. Os senadores aprovaram há pouco o projeto que aumenta o limite da receita bruta anual para o microempreendedor individual, o MEI. A proposta também permite que inscritos no MEI contratem até 2 empregados. A reportagem é de Regina Pinheiro.
De iniciativa do senador Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso, o projeto aumenta de 81 mil para 130 mil reais o limite para a receita bruta anual permitida para enquadramento como MEI, além de possibilitar que um microempreendedor individual possa contratar até 2 empregados. O senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, relator da proposta, lembra que a grande vantagem do enquadramento como MEI é o pagamento de carga tributária reduzida. Para o senador, a proposição tem potencial para ajudar a reduzir os índices de desemprego.
Destacamos que, diante dos altos índices de desemprego, muitos profissionais encontraram no empreendedorismo uma forma de gerar renda e explorar novas atividades econômicas. A proposição tem, assim, potencial para movimentar a economia e ajudar a reduzir os índices de desemprego.
O projeto segue para análise da Câmara dos Deputados.
A senadora Soraya Tronic, do PSL de Mato Grosso do Sul, apresentou hoje uma indicação à Agência Nacional de Saúde Suplementar, sugerindo a retirada imediata da exigência feita por alguns planos de saúde de consentimento do marido para a colocação do dispositivo intrauterino, o DIU, em mulheres casadas. A senadora citou a Constituição, que prevê a igualdade entre homens e mulheres, e disse que planos de saúde tentam dificultar o pleno direito feminino sobre ter ou não filhos e qual método contraceptivo utilizar. E a Comissão de Meio Ambiente aprovou um projeto que prevê desconto para quem reduzir o consumo de água. Já é permitido o aumento da tarifa em caso de aumento do consumo. Agora, o Senado quer bonificar os que economizam em períodos de seca e racionamento hídrico. A proposta segue para a Comissão de Infraestrutura e, se aprovada, para a Câmara dos Deputados. Os senadores também aprovaram regras mais rígidas para a exploração mineral, determinando o atendimento de condições de preservação ambiental, de saúde e segurança dos trabalhadores dessas atividades. O relator Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso, lembrou os desastres de Brumadinho e Mariana e as consequências para a natureza e a economia da cidade. O senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima, sugeriu que a população de todo o país siga as orientações de médicos, infectologistas e do próprio Ministério da Saúde para se vacinar contra a Covid-19. Ele citou uma pesquisa feita nos Estados Unidos que comprova a importância da vacinação. Segundo o estudo mencionado por Chico Rodrigues, 95% das pessoas hospitalizadas naquele país não se imunizaram. Além disso, 99,5% das que morreram não estavam vacinadas.
Aqueles que estão vacinados, eles têm, primeiro, menor chance de serem infectados. Se eles, mesmo assim, forem infectados, eles têm uma chance elevadíssima de não serem internados. E se, mesmo assim, forem internados, a possibilidade deles virem a óbito é muito pequena. Portanto, está claro com essas pesquisas e com o que nós estamos acompanhando no dia a dia, que a vacina é fundamental.
Já a senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, criticou a opinião do ministro da Educação, Milton Ribeiro, de que os cursos universitários deveriam ser ofertados a uma minoria de brasileiros. Na opinião do ministro, a maioria deveria optar por cursos técnicos, já que muitas pessoas graduadas em engenharia e outros cursos não conseguem emprego nessas áreas de formação.
Ou seja, está culpando o povo brasileiro pelo desemprego. Gente, quem é culpado pelo desemprego nesse país hoje, pelo número excessivo de mortes que a gente tem pela Covid, pela fome, se chama o governo brasileiro. Não tem como negar. Não tem uma política para geração de emprego e renda. Isso é real.
O Senado recebeu um manifesto em defesa de uma reforma tributária ampla, incluindo impostos sobre o consumo de bens e serviços. O presidente Rodrigo Pacheco se comprometeu a dar andamento à proposta de emenda à Constituição sob análise do Senado, que trata do assunto paralelamente às discussões na Câmara, com um novo ciclo de debates. A reportagem é de Marcela Cunha.
A proposta do governo inclui apenas os tributos federais, PIS e COFINS, sobre o consumo de bens e serviços. O caminho para uma reforma mais ampla, abrangendo impostos municipais e federais, seria a PEC 110, em tramitação no Senado desde 2019, como explicou o presidente Rodrigo Pacheco.
Sem prejuízo da avaliação dos projetos de lei que tramitam na Câmara dos Deputados, também com esse mesmo objetivo, mas vamos insistir nesse caminho, que é um caminho reivindicado pelo setor produtivo, pelos prefeitos, pelos estados.
Assinaram o documento entidades como Confederação Nacional da Indústria e a Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais. O Senado fará, nos próximos 15 dias, 4 sessões temáticas para discutir a proposta antes que ela seja colocada em votação na Comissão de Constituição e Justiça.
O Senado criou uma frente em apoio a investimentos estrangeiros no Brasil. O objetivo é reunir parlamentares em torno da simplificação do ambiente de negócios para aumentar a atratividade do país de investidores internacionais. A reportagem é de Bruno Lourenço.
O senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, que sugeriu a criação da frente em apoio a investimentos estrangeiros no Brasil, diz que há dinheiro sobrando no mundo. Mas o investidor vai atrás, primeiro, de países com segurança jurídica, estabilidade econômica e ambiente desburocratizado.
As pessoas querem investir no Brasil, mas há um excesso de burocracia, há uma imprevisibilidade. Cada município tem um tratamento diferencial, uma guerra fiscal, e que a gente precisa superar isso para que eles possam planejar e investir no curto, no médio e no longo prazo. Nós precisamos de investimento em infraestrutura, se não dermos essa garantia da segurança jurídica, da segurança tributária.
As frentes parlamentares são criadas com o objetivo de articular deputados e senadores em torno de matérias de interesse comum.
A CPI da pandemia ouviu hoje o líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros. Ao negar envolvimento com contratos do Ministério da Saúde, o deputado afirmou que faltam vacinas no Brasil por conta da Comissão Parlamentar de Inquérito. E o presidente da CPI decidiu cancelar o depoimento e convocá-lo para uma nova sessão ainda sem data. Detalhes na reportagem de Érica Christian.
Em resposta ao líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná, o presidente da CPI, senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, anunciou que o deputado voltará na condição de convocado e não mais de convidado. Após negar envolvimento na venda de vacinas, Ricardo Barros declarou que a CPI afugentou laboratórios estrangeiros.
E eu espero que essa CPI traga bons resultados para o Brasil, produza um efeito positivo para o Brasil, porque o negativo já produziu muito. Afastou muitas empresas interessadas em vender vacina no Brasil.
Omar Aziz ressaltou que a CPI impediu golpes ao investigar denúncias de superfaturamento e pagamento antecipado em paraíso fiscal de vacinas sem registro na Anvisa e vendidas por intermediários.
Precisa e outras empresas que têm que receber adiantado queriam pagar 45 milhões de dólares em Singapura para fazer o contrato. E aí essa CPI atrapalhou sim. Se hoje estamos vacinando, e se estamos vacinando com uma vacina que está chegando ao preço justo, é graças à CPI.
O novo depoimento de Ricardo Barros ainda não tem data marcada. Os senadores querem ouvir primeiro o dono da Precisa Medicamentos, Francisco Maximiano, e analisar documentos. A CPI vai consultar o Supremo Tribunal Federal sobre eventuais mentiras do deputado à comissão.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.